Capítulo 65. Olheiros e escutas. Interrompeu-nos o rumor de um carro na chácara. Veio um escravo dizer que era a baronesa décima. Virgília consultou-me com os olhos. Se a senhora está assim com dor de cabeça, disse eu, parece que melhor é não receber. Já se apeou? Perguntou Virgília ao escravo. Já se apeou. Diz que precisa muito de falar com o sinhá. Que entre. A baronesa entrou daí a pouco. Não sei se contava comigo na sala, mas era impossível mostrar maior alvoroço. Bons olhos o vejam, explodiu ela. Onde se mete o senhor que não aparece em parte nenhuma? Pois olhe, ontem admirou-me não o ver no teatro. A Candiane esteve deliciosa. Que mulher! Gosta da Candiane? É natural. Os senhores são todos os mesmos. O barão dizia ontem no camarote que uma só italiana vale por 5 brasileiras. Que desaforo! E desaforo de velho, que é pior. Mas por que é que o senhor não foi ontem ao teatro? Uma enxaqueca. Qual? Algum namoro, não acha, Virgília? Pois, meu amigo, apresse-se, porque o senhor deve estar com 40 anos. Ou perto disso. Não tem 40 anos? Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu. Mas se me dá licença, vou consultar a certidão de batismo. Vá, vá, ia estendendo minha mão. Até quando? Sábado ficamos em casa. O barão está com umas saudades suas. Chegando à rua, arrependi-me de ter saído. A baronesa era uma das pessoas que mais desconfiavam de nós. 55 anos que pareciam 40. Macia risonha, vestígios de beleza, porte elegante e maneiras finas. Não falava muito, nem sempre. Possuía a grande arte de escutar os outros, espiando-os. Reclinava-se então na cadeira, desembainhava um olhar afiado e comprido, e deixava-se estar. Os outros, não sabendo o que era, falavam, olhavam, gesticulavam, ao tempo que ela olhava só, ora fixa, ora móvel, levando a astúcia ao ponto de olhar às vezes para dentro de si, porque deixava cair as pálpebras. Mas, como as pestanas eram rótulas, o olhar continuava o seu ofício, remexendo a alma e a vida dos outros. A segunda pessoa era um parente de Virgília, o Viegas, um cangalho de 70 invernos, chupado e amarelado, que padecia de um reumatismo teimoso, de uma asma não menos teimosa e de uma lesão do coração. Era um hospital concentrado. Os olhos, porém, luziam de muita vida e saúde. Virgília, nas primeiras semanas, não lhe tinha medo nenhum. Dizia-me que quando Viegas parecia espreitar com um olhar fixo, estava simplesmente contando dinheiro. Com efeito, era um grande avaro. Havia ainda o primo de Virgília, o Luiz Dutra, que eu agora desarmava à força de lhe falar nos versos e prosas, e de o apresentar aos conhecidos. Quando estes, ligando o nome à pessoa, se mostravam contentes da apresentação, não há dúvida que Luiz Dutra exultava de felicidade. Mas eu curava-me da felicidade com a esperança de que ele nos não denunciasse nunca. Havia, enfim, umas duas ou três senhoras, vários gemenhos e os fânulos, que naturalmente se desforravam assim da condição servil. E tudo isso constituía uma verdadeira floresta de olheiros e escutas, por entre os quais tínhamos de resvalar com a tática e maciez das cobras.